E vamos ao assunto da política, e hoje nós vamos falar sobre avaliação de serviço público. É isso, Thiago?
Exatamente, Gilson. Olá para você, para o ouvinte da CBN Maringá. A gente havia combinado ontem com o nosso ouvinte que nós falaríamos sobre o índice de avaliação da gestão municipal. Essa é uma lei que foi aprovada em 2018, se não me engano, pelo vereador Sidney Teres, ele que foi o autor da proposta. E a ideia da lei é que a prefeitura criasse índices de avaliação do andamento dos serviços públicos em Maringá. Ou seja, que a gente pudesse entender se tal serviço está funcionando bem, se não está, como mensurar isso, mostrar para as pessoas que é possível entender a administração pública a partir de um índice criado. Recentemente, a prefeitura divulgou aquele plano de metas, que a gente até repercutiu aqui, inclusive foi matéria da CBN de ontem, né, falando das páginas do plano de metas, aquilo que a prefeitura pretende fazer e tudo mais, né? Então a gente já vem repercutindo aqui um pouco da questão da satisfação do desempenho da avaliação municipal. É claro que todo índice, toda pesquisa, toda coisa que vá avaliar alguém precisa ter uma metodologia bem definida. Por quê? É bom a gente separar o que é pesquisa do que é enquete. Enquete é aquela que a gente faz na nossa rede social. Se a gente abrir uma enquete agora, você está satisfeito com o serviço público do município? Garanto para você que boa parte vai falar que não. Por quê? Porque a pessoa, em geral, ela olha para o serviço público e pensa em burocracia, em coisa que não dá certo, em nada que vá para frente, em algo que não funciona. Ela pensa sempre na coisa ruim. Por quê? Porque ela está avaliando o serviço público da impressão que ela tem, mas não necessariamente do que ele faz, né? Da mesma forma, esse tipo de índice, é preciso a gente ter bastante cuidado para criar uma metodologia que seja concisa e que seja verdadeira. Do tipo, se tal obra foi executada no prazo aberto pela licitação, a prefeitura ganhou nota 10, 5 ou 0? 7, 8, 9, 3, 1? Qual foi a nota que a prefeitura ganhou por ter executado tal obra no prazo? Ou será que a satisfação do serviço público prestado, quando a pessoa avaliou lá na praça de atendimento, né, passou por lá e deixou uma nota, ela vai ser levada em consideração ou não? O tempo de espera de uma resposta de um processo do PROCON ou de uma abertura de um alvará, enfim. São vários indicadores que a gente precisa colocar num índice como esse. A lei do Sidney Teres, ela é bem clara no sentido de tentar trazer para o público uma possibilidade de acompanhar a prefeitura num período de anos, né? Então a gente começa com um acompanhamento em 2022, por exemplo, e vai até 2032, e aí num combo de 10 anos a gente sabe o que está acontecendo, o que não está. Então a proposta é bem interessante, a proposta é muito boa, ela é bem válida. De fato, precisa a prefeitura operacionalizar isso para ampliar a transparência e também dar mais claridade em relação a tudo que está acontecendo na gestão pública.
Eu estava pensando nos índices de pesquisa das empresas privadas, né? Você, como eu, como qualquer cidadão, qualquer consumidor, não é cidadão, consumidor. Você vai comprar um produto, por exemplo, na internet, você lá no e-commerce, aparece, avalie o nosso produto, avalie essa compra. Né? Plataformas de bancos fazem muito isso direto. Várias empresas fazem. O que você achou dos nossos serviços? Gostou? De 0 a 5, né? Tá. Telefonia faz muito isso. Serviço público não pode fazer isso? Quer dizer, se eu estou lá, por exemplo, no posto de saúde, fui atendido no posto de saúde, não pode ter lá um índice de pesquisa, uma máquina lá que pesquisa, o seu atendimento foi adequado, tá, no tempo adequado, tá, o que você achou do atendimento, tanto. Tá. Não seria uma forma de fazer uma avaliação constante?
É uma das formas, né, Gilson? Mais do que falar em máquina, a gente pode pensar em aplicativo, né?
Exato.
Pudera os aplicativos funcionar, por exemplo, para consulta, para avaliação de professor, a gente é avaliado, né? Nas aulas que a gente dá, nós somos avaliados pelos próprios alunos, quer dizer, a gente tem a possibilidade de receber essas avaliações, né? Então, talvez fosse a saída, né? Talvez pensar, assim, numa possibilidade de dar essa interatividade para o público, mas também com esses critérios criados, né? Porque senão, a administração pública sempre vai ser julgada por aquilo que ela não fez e às vezes a gente esquece de julgar ela por aquilo que ela está fazendo também, né? Então, é bom a gente tentar aprimorar mais, né? Precisa amadurecer essa proposta do índice, ainda que a lei seja muito boa, né? Eu acredito que ela é bem válida para o município, ela é importante, ela é fundamental e ela pode dar uma dinâmica diferente para a prestação de serviços públicos em Maringá. E com o passar do tempo, o índice ele só funciona se ele for feito anualmente, bimestralmente, trimestralmente, semestralmente, ou se ele for feito a cada 5 anos, 10 anos, tipo censo, né, que a gente já está até atrasado aí, ele só funciona, esse tipo de pesquisa só funciona se tiver um acompanhamento constante. Se a prefeitura começar esse ano, faz o primeiro índice e abandona e não vai fazer daqui 7, 8 anos, você não consegue ver a série histórica, né? Quando a gente olha para o IDEB, índice de transparência, IDH, o IGC lá da Instituição de Ensino Superior, que é a nota em relação ao ENAD, quando a gente olha todos esses índices, eles só fazem sentido quando eles têm uma série histórica, né? Se eles não têm série histórica, aí perde o sentido, aí não serve de nada, né?
Eu fico pensando na urna eletrônica, que é uma forma de você... Quer dizer, o voto é uma medida, né? O voto é uma avaliação, né? Por mais que os critérios do voto quase sempre estão envolvidos também numa campanha política, numa interpretação dos serviços e dos problemas, né? Quando você está vivendo o serviço público lá diretamente, você pode fazer sua avaliação de forma direta, né? Com a relação direta com o serviço público. A gente teria que ter uma entidade independente, porque o próprio Poder Executivo criar um método para avaliar ele mesmo não é um negócio meio suspeito, não?
É um pouco suspeito, né, Gilson? Mas eu acho que é importante. É importante porque nesse caso nosso aqui a população participa, né? É um caso diferente, né? É um caso que a gente não vai deixar o prestador sendo interpretado por outro, né? Ele pode participar diretamente, sem falar que no poder público nós temos um elemento importante que chama-se transparência, né? Sem transparência a gente não vai a lugar nenhum, né? Por isso que é importante que esses critérios de transparência eles fiquem bem claros em relação àquilo que está aparecendo na página da prefeitura. Vale destacar, eu já citei isso aqui alguma vez no assunto da política, que a gente está com uma intensidade muito alta de projetos de lei que determinam o que é a transparência no setor público, né? E estão aumentando, inclusive, a quantidade de coisas que estão dispostas no portal da transparência. Então, quer dizer, parece que a cada dia a gente está enxertando mais coisa no portal da transparência. Os dados estão lá. Falta também aquela parte do cidadão se interessar um pouquinho e querer trabalhar com o dado, né? Ou tentar, pelo menos, interpretá-lo, né? Então, essa que é a ideia.
Aí tem um dado, eu não estou colocando em defesa do cidadão que não tem interesse, concordo que muita gente se desinteressa por isso, concordo com isso. Mas também tem gente que vai lá, pô, vou me interessar, vou entrar no site da prefeitura, vou entrar no site da Câmara Municipal, vou entrar no site de qualquer órgão público, né? Não estou falando só dessas duas. Rapaz do céu, se eu entro num site para comprar um sapato, no site, se eu entro no site para comprar um celular, se eu entro no site para comprar um relógio, o site de uma empresa é a coisa mais fácil do mundo. É incrível. Assim, você consegue navegar com ele com a maior facilidade. Quando você entra no site da transparência, pelo amor de Deus, aonde que as coisas estão? Dá um desespero, entendeu? Tudo parece bloqueado, difícil. Quer dizer, parece que você faz um negócio que é para o cara não achar mesmo. Aí você fala, não tá lá, aonde? Vai procurar. Então, eu acho que a gente deveria facilitar um pouco mais, né? Deveríamos ser tão eficientes quanto um site do e-commerce para poder achar o que a gente quer. A gente acha facilmente um produto para consumir. Quando a gente quer uma informação do poder público, a gente tem a maior dificuldade para encontrar.
Né? Dificuldade, né, Gilson? E assim, eu sou uma pessoa, um assíduo frequentador de portal de transparência, eu sempre estou frequentando, olhando. Tem alguns mesmo que a gente tem que, assim, às vezes, para você ter a informação que você quer, a resposta que você tem é exatamente essa. Não, está aí, está presente lá, você pode pegar e acessar. Procurei. Só que para você conseguir achar essa informação ou ter uma resposta precisa sobre determinado assunto, você precisa cruzar duas tabelas, precisa juntar um indicador com outro, uma informação com outra, para daí você produzir aquilo que você quer.
Exato.
Então é aí que está a questão, né? O trabalho é muito grande, né? Você tem que dedicar hora, tempo para você, às vezes, conseguir chegar numa resposta específica de determinado assunto, né? E você sofre muito mesmo, né? O que eu sofro no portal da transparência da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná não está no gibi,
Júlio. Eu imagino, eu sei, eu imagino. Meu caro Thiago, um grande abraço e até amanhã.
Até amanhã, o Gilson e o Vinte da CBN Maringá esperando hoje, é claro, aquela grande goleada, um passeio do São Paulo no Morumbi.
Sonhar é uma coisa fundamental, eu acho que você tem todo o direito, o sonho é algo aberto a todos. A realidade às vezes não é essa, mas amanhã a gente conversa sobre a realidade, enquanto isso aproveite e continue sonhando. Um grande abraço a você, meu caro Thiago.